Está no ar. O Jornal do Senado.
Campo tem safra recorde e senadores cobram mais investimentos em infraestrutura e incentivos à exportação.
Paim critica projeto que desobriga rotulagem em produtos com menos de 1% de ingredientes transgênicos em sua composição.
Senado pode analisar proposta que prorroga prazo para que municípios elaborem plano de mobilidade urbana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Brasil registrou safra recorde em 2015 com a produção de quase 210 milhões de toneladas de grãos.
Para senadores e autoridades, o agronegócio vai avançar nos próximos anos e ajudar a economia. Mas, para isso, deve haver investimentos em infraestrutura e incentivos à exportação. Repórter Jorge Cardim.
Segundo o IBGE, a safra brasileira de grãos fechou 2015 com uma produção recorde de 209 milhões de toneladas. A colheita é 7,7% maior que a de 2014, que registrou 194 milhões de toneladas. Com uma área plantada de 57 milhões de hectares, os principais produtos são arroz, milho e soja. Em audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, em 2015, a ministra da Agricultura, a senadora licenciada Cátia Abreu, apontou a expectativa de safra recorde e disse que o agronegócio deve avançar e ajudar o Brasil a superar a atual crise na economia. Os senadores elogiaram os resultados da política agrícola brasileira. A presidente da Comissão de Agricultura, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou o bom desempenho do agronegócio brasileiro.
O setor econômico brasileiro que vem dando notícias boas é exatamente o campo, a agricultura e a produção animal. Seja ela da exportação de carne, seja ela da exportação de carne bovina, suína de frango e também a exportação da soja, que aumentou este ano comparativamente ao mesmo período do ano passado.
Apesar das sucessivas safras recordes, os senadores defendem mais investimentos em logística de infraestrutura, como armazéns e estradas, para escoar a produção. O senador Blairo Maggi, do Mato Grosso, destacou que é fundamental atender às exigências sanitárias para ampliar a exportação de alimentos.
O Brasil é um grande produtor, luta com grandes dificuldades para manter esse status de sanidade. À medida em que nós vamos avançando e vamos conquistando, novas exigências vão chegando. É a forma que os países têm de colocar barreiras sobre a gente também, né? Como as ambientais e também as fitossanitárias.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apoia a iniciativa do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que pede a rejeição pelo Senado do projeto de lei da Câmara dos Deputados, que acaba com a obrigatoriedade da rotulagem com o símbolo da transgenia em produtos com menos de 1% de ingredientes transgênicos.
Paim disse não ter nada contra esse tipo de produto, mas acredita ser um absurdo o público não ser informado mais se um alimento é transgênico ou não.
Não vejo sentido nenhum, uma vez que fere diretamente o direito do consumidor. Se eu quero consumir produtos orgânicos e não quero transgênico, tem que ser um direito meu.
O Senado vai analisar o projeto de lei da Câmara que prorroga o prazo para os municípios elaborarem seus planos de mobilidade urbana.
Esses planos deveriam ter sido finalizados até abril do ano passado. Repórter Maurício De Sante.
A Política Nacional de Mobilidade Urbana, em vigor desde 2012, deu 3 anos para que as cidades com mais de 20 mil habitantes elaborassem os planos de mobilidade urbana. O prazo se esgotou em abril de 2015, sem que a maioria dos prefeitos tivesse cumprido a exigência legal. Agora, a Câmara alterou a data limite para abril de 2018. A proposição aprovada pelos deputados no fim do ano passado ainda depende da análise do Senado. O senador Gladson Cameli, do PP do Acre, lamentou que os governos municipais, estaduais e federal não deem a devida importância à mobilidade urbana e citou as obras que foram prometidas nas cidades-sedes da Copa do Mundo, mas que ficaram apenas no papel.
25% das obras foram integralizadas, outros 25% foram entregues parcialmente concluídas. Os 50% restantes foram excluídas da matriz ou estão com sérias dificuldades.
Um exemplo é o veículo leve sobre trilhos VLT de Brasília, que foi excluído das obras da Copa do Mundo de 2014. Gladson Cameli ressaltou a importância dos planos de mobilidade urbana para que as prefeituras possam planejar os deslocamentos pelas cidades brasileiras de forma adequada, levando em conta aspectos como serviços de transporte público, áreas de estacionamento, circulação viária e acessibilidade para pessoas com deficiência.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que a situação atual pela qual passa o país decorre do esgotamento de um modelo que já não dá conta de responder aos problemas nacionais.
O pior problema desse esgotamento, para o senador, é que a classe política não tem tido imaginação para apontar um rumo novo e uma alternativa que ajude a enfrentar as crises política e econômica.
Cristóvão Buarque também lamentou que os atuais governadores não estejam atuantes no cenário nacional como outros foram no passado.
Segundo o senador, eles estão ocupados demais com os problemas locais, já que os estados também sofrem uma crise financeira e não estão olhando para a situação do país como um todo.
Eu não vejo a geração atual de governadores presente, dizendo, é preciso encontrar um novo rumo. O caminho pode ser esse. Nem que eles se encontrem juntos e falem para o presidente. Presidente, a senhora precisa mudar. Eu queria que isso aqui ficasse como um chamamento aos governadores. Onde estão os governadores do Brasil nesse momento, dessa profunda crise histórica que nós atravessamos, que nós não estamos vendo?
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, afirmou que o Brasil precisa passar por reformas estruturais para trilhar o caminho de superação da crise econômica.
Além de indicadores econômicos alarmantes, como alta dos juros, da inflação e do desemprego, a baixa aprovação popular do governo gera mais desesperança à sociedade, acredita Eduardo Amorim.
A crise é profunda e, repito, será longa. Por isso, devemos concatenar esforços que surtam efeito imediato com ações estruturantes que transformem o país e o deixem menos exposto a esse tipo de turbulência. Se quisermos voltar a crescer de forma sustentável, precisamos mexer nos alicerces da nação.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, criticou uma decisão judicial recente que proibiu a realização de torneios de vaquejada no Distrito Federal.
Segundo ele, a proibição afronta uma manifestação cultural legítima que é importante para muitas pessoas, além de trazer prejuízos econômicos.
A vaquejada, nos últimos 10 anos, ela se modernizou, profissionalizando, tornando-se reconhecida como esporte. Isso não só envolve uma cultura, uma tradição, mas envolve uma gama de geração de empregos, de impostos, de fábricas. A mão de obra que construiu Brasília foi do nordestino, do nortista. Então não pode acabar com uma cultura genuinamente brasileira.
A vaquejada é uma competição originada da atividade dos peões de boiadeiro do Nordeste. Dois vaqueiros a cavalo devem conduzir um boi até uma área demarcada em uma arena e ali derrubá-lo. A proibição judicial citou preocupações de ambientalistas e ativistas dos direitos dos animais.
Teomário argumentou que a decisão, ainda em primeira instância, não levou em consideração os prejuízos que causaria, tanto materiais quanto culturais, no sentido de tirar uma alegria do homem do campo.
Ele criticou o fato de o judiciário proibir a vaquejada ao mesmo tempo em que muitos juízes liberam o uso de drogas. Para o senador, trata-se de falta de sensibilidade em relação ao interesse público.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, apresentação Marlúcio Oliveira e Ricardo Nakaoka, áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.